ainda ontem vimos no debate, e volta a liderar e mostrar a alternativa no programa social que apresentou na semana passada e que muito em breve discutiremos nesta Casa. Um programa de regularização de dívidas fiscais e à Segurança Social para financiar um apoio extraordinário. Um apoio extraordinário em quatro eixos. Um apoio financeiro a quem trabalha e tem rendimentos abaixo de 2,5 IAs. Um apoio financeiro aos pensionistas que têm rendimentos também abaixo de 2,5 IAs. Uma redução no IRS do 4º, 5º e 6º escalão. E uma redução temporária do IVA da eletricidade e do gás. Incitamos o Governo a agir já. Não precisam de esperar pelo debate no Parlamento, onde temos a certeza que, tal como ontem, o Partido Socialista votará favoravelmente esta medida que apoia os portugueses e não compromete os objetivos orçamentais para 23. O Governo pode e deve já executar este programa e equacionar novos apoios, sobretudo no cabaz alimentar. É que depois do pântano socialista de Guterres e da bancarrota socialista de Sócrates, o país tem o empobrecimento e a degradação socialista da maioria absoluta requentada e cansada de António Costa. Mas há uma alternativa, como tem ficado demonstrado, em diversas áreas, na área social, na habitação, na educação, na saúde, nos serviços públicos e em muitas outras matérias. E essa alternativa, no espaço não socialista, é o PSD. Muito obrigado.
Muito obrigado. O Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento, não tem tempo para responder, mas o Sr. Deputado Carlos Pereira tem o direito de usar esse pedido de esclarecimento. Tem a palavra para o efeito.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Lamento que o líder do grupo parlamentar do PSD, perante um debate tão importante, na sua intervenção supostamente de fundo, que acabamos por perceber que afinal era mesmo superficial, mas supostamente de fundo não deixou tempo para responder a perguntas. Mas eu queria, basicamente, e isso é que me parece muito importante, sublinhar algumas coisas que merecem ser sublinhadas agora. A primeira é que o Governo chegou a este debate com sentido de responsabilidade e com verdade. Eu não vi da bancada do Governo nenhuma fuga àquilo que é o óbvio que todos nós estamos a assistir. Há um aumento de preços acima daquilo que é expectável no cabaz alimentar. Assumimos isso. O Sr. Secretário de Estado assumiu isso. E além de ter assumido isso, explicou o que é que estava a ser feito. Estamos num Estado de Direito, há formas de fiscalizar aqueles que não cumprem, estamos a fazer com muita intensidade, como nunca fizemos até hoje. Os senhores deputados da oposição podem ignorar tudo o que estamos a fazer. Podem ignorar, eu ouvi, não se faz nada, não aconteceu nada, a inflação está a subir e não aconteceu nada. Mas, senhores deputados, os senhores parece que chegaram ao debate hoje, mas o Governo já está a atuar há muito tempo e está a atuar com rigor e com robustez. Eu vou lembrar aos senhores deputados o seguinte. O senhor deputado Hugo Carneiro fez uma pergunta dizendo que foi 7 mil milhões de receitas fiscais que já ficaram no Estado. Ora, as receitas fiscais não ficaram no Estado, estão a ser disponibilizadas para cidadãos e empresas combaterem esta inflação. E eu, antes de vir para este debate, reconhecendo o que parecia ser óbvio, que era aquilo que diria a oposição, em particular o PSD, foi à procura de uma comparação internacional, que me parece importante, Sr. Deputado Carneiro e Sr. Deputado Miranda Sarno, que é perceber o que é que Portugal tem feito em comparação com os outros países. Ora, há um think tank europeu que já foi mencionado nesta casa, que é o Bruegel, um conceituado think tank europeu que fez essa análise, recolheu tudo o que está a ser feito nos diferentes países. E pasmem, senhores deputados, Portugal fez 8,9 mil milhões de ajudas às famílias e às empresas, sendo que 8,6 mil milhões são às famílias, o que ultrapassa largamente esse número que o senhor deputado apresentou, que eu não fui saber se é verdade ou não. 8,6 mil milhões de ajudas. E quem disse, como o senhor deputado André Ventura, que já não está cá, que não havia medidas nenhumas, basta consultar as medidas. São 35 medidas, 35 políticas no valor de 8,9 mil milhões de euros que foram aplicadas por este Governo e que tiveram impacto na inflação. E, portanto, senhor deputado Miranda Sarmento, senhor deputado Miranda Sarmento, chegar a esta casa, dizer que não há nada, que o Governo ignorou, que o Governo não vê, é no mínimo desonesto e com falta de credibilidade. Mas há mais, senhor deputado. Eu fiquei à espera. Se o senhor deputado ia dizer aqui na Assembleia que O que têm em mente é mais um programa daqueles que apresentaram em agosto. É que o que apresentaram em agosto ficou nos 1.000 milhões de euros. Eu disse agora, já apresentamos 8,9 mil milhões de euros. E nessa altura já tínhamos apresentado 5 mil milhões de euros. Eu confesso que o povo que está em casa a ouvir isto e que precisa de ajuda e que naturalmente está à espera que o PSD apresente soluções, diga o que quer fazer, deve ter ficado tão estupefacto como eu. Então os senhores continuam ancorados em agosto de 2022 com um programa de 1.000 milhões de euros e não apresentam nada neste debate que seja consistente para ajudar os portugueses. Parece-me sinceramente que isto não tem credibilidade e que isto não deve... E, senhor deputado Miranda Sarmento, eu termino fazendo uma pergunta. Eu estava à espera, eu sei que não pode responder, mas quando puder, quando tiver disponibilidade, faça essa resposta ou diga essa resposta aos portugueses. Eu espero, sinceramente, que o PSD, um dia, no meio desta inflação terrível, venha dizer aos portugueses o que é que pretende fazer, que não sejam apenas um churrilho de generalidades, que o senhor disse ali, e, sobretudo, apresentar propostas que são piores que as propostas do governo. Ora, isso não interessa, isso não resolve o problema. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este debate serviu para nós tomarmos conhecimento que o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto foi ao supermercado e ficou surpreendido pelo facto do supermercado vender quer vários tipos de ervilhas, quer até ervilhas com outras coisas. Bem, se fosse mais vezes ao supermercado, se calhar até ficava surpreendido pelo aumento dos preços das ervilhas, de todas elas, das mais diversas. E no que isso significa, o roubo que está a ser feito às famílias pelas margens de lucro, em particular da grande distribuição. Mas o que está inerente à sua intervenção, Sr. Deputado, é algo bastante diferente e, creio eu, muito mais prejudicial para as pessoas. É que o sumo da sua intervenção é... O problema do empobrecimento não é a falta de ervilhas, é as pessoas não escolherem bem as ervilhas que contam. Na verdade, o que o Sr. Deputado está a dizer é que o empobrecimento das pessoas é pela estupidez das pessoas, não é pelo mercado, porque o mercado dá a oferta que as pessoas querem. E a consequência, na prática, que nós percebemos é que esta visão da meritocracia da iniciativa liberal é que as pessoas só são pobres porque são estúpidas. E isso é um absurdo, Sr. Deputado, é um absurdo. Mas o que nós ficámos também sem saber neste debate, Sr. Secretário de Estado, Sra. Ministra, é o que é que o Governo vai fazer. O Sr. Secretário de Estado disse-nos, nós regulamos o preço na eletricidade e com isso o preço vai baixar agora a partir do segundo trimestre. Nós reconhecemos que há abusos dos preços da grande distribuição e entregou-nos aqui um conjunto de dados que demonstram esses preços, esse abuso de preços. Nós reconhecemos que o aumento de preços não tem nada a ver com o gás, com a eletricidade, com o petróleo e, por isso, há aqui alguém que está a abusar. E nós reconhecemos isso. Nós comparamos o preço dos bens essenciais, em particular os produtos agrícolas, com outros países e percebemos que cá em Portugal estão a subir muitíssimo mais do que nos outros países. Nós compreendemos isso. Ó, Sr. Secretário de Estado, e depois de compreender tudo isso, para que é que precisa de um observatório? É que isso não faz falta, Sr. Secretário de Estado. Não faz falta nem um grupo de trabalho, nem um estudo, nem um relatório. O que faz falta é controlar os preços. E porquê é que isso é bom na eletricidade e é mau nos bens essenciais? São margens de lucro diferentes ou são grupos económicos diferentes? Uns mandam mais que outros, é isso? O governo gosta mais de uns do que outros? E são menos importantes os bens essenciais para pôr comida na mesa do que a eletricidade? Qual é a lógica da política do governo, Sr. Secretário de Estado? E o que é que o Governo vai fazer? Porque o que nós não podemos chegar ao final deste debate e entrar e sair da mesma forma que entrarmos. É que sem saber o que é que o Governo quer fazer sobre uma matéria essencial. É que há pessoas que estão a passar fome. Estão a cortar as famílias em Portugal na compra de bens essenciais, como não cortaram no período da Troika. Estão a cortar mais agora. Há mais dificuldade em pôr comida na mesa. Diz-nos a DECO que 3/4 das famílias estão com dificuldades financeiras, que 8% estão com dificuldades a fazer os pagamentos essenciais. Por isso, Sr. Secretário de Estado, concluo. O que é que o Governo vai fazer? Ou é mais propaganda só para nós vermos?
Muito obrigado. Está inscrito para... Há um pedido de defesa da honra da bancada da Iniciativa Liberal. Pedindo desculpa da pergunta que vou fazer. O pedido de defesa da honra da bancada tem que ser assumido por um membro da direção da bancada. Não sei se é o caso. Só um minuto para verificar se é isso que dispõe o regimento. Peço só um minuto. O regimento dispõe assim, claro que se nenhum grupo parlamentar se opuser, eu darei a palavra ao Sr. Deputado Guimarães Pinto, ainda por cima é um antigo líder do partido em causa. Ninguém se opõe? Então faça favor, Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto. Não se esqueça de indicar o ponto em que considera que a honra da sua bancada foi ofendida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Líder Parlamentar do Bloco de Esquerda distorceu as palavras que nós usamos, querendo dar a entender que a Iniciativa Liberal justificava a pobreza das pessoas com a sua estupidez. O que é uma acusação bastante grave, de índole moral, e que é muito... Há certos fins que não justificam esse tipo de meios. E não esperava que uma bancada parlamentar distorcesse de tal maneira as palavras de um deputado apenas para atingir um objetivo político. Porque não, senhor deputado, nós não achamos que isso seja aquilo que nós dissemos aqui, não foi que por haver vários preços para os quilos das ervilhas as pessoas tinham é que escolher o melhor e que se não escolhessem eram estúpidos. Aquilo que nós dissemos é que existem vários preços para o mesmo produto e que isso efetivamente faz com que seja estúpido a fixação de preços. Por isso, e agora aconselho, Sr. Deputado, com muita amizade, que tenha muito cuidado com esse tipo de interpretações, quando faz esse tipo de interpretações. Quando fala de fixação de preços da forma que fala, é que o governo português anda com uma enorme obsessão em ocupar espaços devolutos e se o ouvem a falar assim muitas vezes, ainda lhe expropriam o cérebro. Muito obrigado.
Sr. Deputado, essa última expressão é manifestamente excessiva. Ainda por cima, numa intervenção em que defendia a honra. A defesa da honra não significa usar esse tipo de depreciação. Se o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares deseja dar explicações, faça favor.
Sr. Deputado, eu vou-lhe responder com a seriedade que merece o grupo parlamentar da IEL, que merece qualquer deputado em funções, mas não a sua intervenção. E vou aos argumentos que usou. Aos argumentos que usou, porque vou descrever exatamente nos termos em que o Sr. Deputado fez a sua intervenção inicial e a seguinte. O Sr. Deputado esteve quase 3 minutos da sua intervenção a fazer piadas sobre os preços de ervilhas, numa matéria tão certa. Bem, se o Sr. Deputado acha que não foi piadas, então não sei o que lhe diga, porque eu estava a tentar ser simpático na forma como estava a catalogar a sua intervenção, porque mais parecia um número de stand-up comedy do que verdadeiramente uma intervenção de fundo, sendo até o Sr. Deputado um economista. Mas depois fez um conjunto de observações gerais sobre a ideia de que o controle de preços leva, por um lado, a prateleiras vazias. Ponto número 2, que o controle de preços leva a Venezuela. É um argumento que nós já vimos aqui várias vezes debatido. E eu vou debater isso de forma séria, Sr. Deputado. Nós vemos nos Estados Unidos na América, prateleiras vazias de coisas tão simples como leite em pó para bebés. Que eu saiba, não é Venezuela. Que eu saiba, não há limitação de preços para isso. Mas vemos prateleiras vazias. Vemos prateleiras vazias no Reino Unido de bens.